Mensagem restauradora.blogspot.com.br.
Wanderlei Nunes com você. Eu quero ler com você aqui em Mateus 9, versículo 14. Nós iremos falar sobre Mateus em alguns dos nossos momentos juntos. Porque Mateus é o evangelho para o judeu. E é interessante aqui, nesse trecho aqui de versículo 14 em diante, nessa perícope, né? É a ideia de Mateus em falar da superioridade de Jesus como alguém que traz alegria, né? Então, eu quero até chamar esse momento aqui de alegria de crer, essa nossa meditação, a alegria de crer. Então você vê que a fé judaica, ela tinha alguns momentos. Por exemplo, no dia da expiação, vou colocar aqui o dia mais solene da fé judaica, quando eles tinham um momento, né, o dia da expiação, e um momento todo especial. Que, como é que se fazia isso? Como é que acontecia esse momento? Havia um jejum solene para toda a nação, e as pessoas se punham de uma maneira assim muito introspectiva, e porque o jejum nessa concepção e nessa época é a ideia muito de humilhação e de profunda dor na alma. Então essa é a ideia do jejum. O jejum no Antigo Testamento não tem a ideia de fazer milagre, expulsar o mal, alguma coisa nesse sentido. É no sentido de humilhação, de olhar para si mesmo e se observar alguém que carecia de se achegar a Deus com humildade, reconhecendo que ele era o Senhor. O jejum também trazia muita ideia de tristeza, de pesar. Então essa e outras que eu poderia enumerar aqui, ia levar um tempo muito grande, só falando do jejum, o sentido do jejum. Você tem no blog, né, textos nossos falando sobre o jejum e a graça de Deus e outros textos. Você pode procurar, basta colocar o jejum, você acha. Entendeu? Então é muito importante compreender isso, né? Compreender essa ideia do jejum e desse momento solene, como eu falei aqui, o dia da expiação. Então logo depois havia o sacrifício feito pelo sumo sacerdote, e depois de tudo isso, logo a seguir, vinha a questão da festa, porque o povo judeu era um povo festivo. Mas você vê que há um momento da humilhação, vamos colocar assim, do reconhecimento, da dor, e depois da festa, quando se compreendia que Deus recebeu o sacrifício, o jejum e tudo mais. A ideia de Mateus, aqui no capítulo 9, versículo 14, antes, que eu quero ler aqui para você, é mostrar que o Messias traz alegria plena, sempre. Deixa-me ler aqui. Vieram depois os discípulos de João. Ele perguntava, discípulo de João Batista, tá? Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Por que é que nós fazemos todo um trabalho solene? Por que é que nós nos humilhamos? Por que é que nós temos esse momento todo de profunda introspecção, sofrimento da alma? Inclusive o Antigo Testamento vai chamar o jejum de dia de aflição da alma, do interior, do coração, aflição. Por isso é que eles estão colocando, por que é que os discípulos fazem isso, os discípulos de João fazem isso, os fariseus fazem isso, e por que é que os teus discípulos não têm esse momento de introspecção, de dor, de aflição da alma? Respondeu Jesus: podem acaso estar tristes? Lembra que eu falei aflição de alma? Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Mas veja o que ele diz aqui: podem acaso estar tristes convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Primeiro, essa parte que eu quero colocar aqui para você. Jesus, e no caso é interessante observar isso, é o reino de Deus na terra. Vê que João Batista fala: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. E a ideia do reino de Deus é que se principia, o principiar do reino de Deus é o próprio Jesus. Jesus traz o reino de Deus, porque ele é o Senhor, porque ele é o grande monarca, e que traz o reino. Então o reino começa em Jesus, para aqueles que o iriam seguir, para aqueles que recebiam, o recebiam como sendo de fato o Messias. E porque um rei tem que ter um reino e tem que ter súditos. Então quando ele esteve aqui, ele teve súditos, ele teve discípulos, pessoas que o seguiam, inclusive que o serviam. Você vai ter isso lá em Lucas 8, né? As mulheres, inclusive, que serviam Jesus com seus bens. Então ele tinha pessoas que o seguiam e o serviam, nesse sentido de servir mesmo, né? E o nego fala de servir a Deus, ele quer cantar, está servindo a Deus. Canta, lê uma Bíblia, então está servindo a Deus, né? Servir era servir mesmo. Servir de verdade, dar alguma coisa. Servir como um criado. Não é fazer algo para o seu bem e dizer que está servindo, né? Essas ideias que nós temos, ocidentalizadas e sobretudo infantilizadas, ideias infantis que puseram na nossa cabeça de servir a Deus, e o cara não está servindo nem a ele direito, quanto mais a Deus. É igual a história daqui, o cara disse que vai... já toquei aqui em outras ocasiões na questão do... Tem aí o culto de ação de graças, né? Esse dia eu soube aqui de várias pessoas fazendo culto de ação de graças. Quer dizer, eu tenho uma filha, um filho, aí é um exemplo, passa no concurso público. Aí eu prometi para Deus, entre aspas, que se meu filho passar, é a promessa católica, a mesma coisa, não difere nada. Fala, mas dá tudo no mesmo. Aí cresceu. Se meu filho passar no concurso, eu vou fazer um culto de ação de graça. Eu pergunto para você, você acha mesmo que Deus recebe isso? E se Deus fosse Deus de receber isso, e o que é que isso adianta para ele? Você fazer um culto, quer dizer, uma troca que você faz com ele, se ele passa teu filho, você vai fazer um culto de ação de graça. Aí você chama as pessoas gastam o teu dinheiro, faz bolo, aí refrigerante, aí o coitado lá traz a caixa de som nas costas, outro traz a guitarra, outro traz a bateria, faz um barulho tremendo lá e faz o culto lá, todo mundo come, bebe e vai embora. O que é que Deus foi beneficiado com isso? Diga, o que é que você chama de obra de Deus foi beneficiado com isso? Nada, meu querido. Você fez para você mesmo. Se fosse fazer, primeiro como está lá na Bíblia, fazer alguma coisa, é você fazer por quem necessita. Se é para fazer, realmente você quer fazer alguma coisa, faça por quem necessita. Entendeu? Então aí eu vou agradecer a Deus por isso. O que é que eu posso fazer? Eu me lembrei aqui que tem fulano ali que está precisando, alguém está precisando de uma ajuda. Eu vou ajudar alguém. Então é essa a ideia, né? Então quer dizer, um trabalho que realmente ajuda, algo que vai ajudar alguém. É como nosso trabalho aqui de fazer com que as pessoas deixem essas coisas infantis e que são até fanáticas. Esse trabalho da mensagem restauradora, de fato, eu posso dizer isso aqui sem medo de errar, e que é um trabalho que ajuda, porque tira você da infância da fé. Vai tentar fazer com que você amadureça. É que você botar a mão na consciência e ver, mas poxa, realmente isso aqui não tem nada a ver. Eu faço um culto, que na verdade é um culto para mim, é um culto para os meus parentes, e que eu não faço nada para Deus mesmo. Eu não estou fazendo nada nem para a obra de Deus, estou fazendo para mim. Agora, fazer de fato para Deus é fazer para o próximo, é fazer algo concreto para o próximo, ajudar alguém de forma concreta. Então, o maior trabalho que nós fazemos aqui, quando nós esclarecemos como estamos fazendo agora, nós estamos trazendo algo concreto. mostrando para a pessoa de que esse caminho é um caminho infantil, é um caminho que não dá em nada, é um caminho que é só vaidade e que não dá em nada. Ah, mas ele, você quer dizer que não pode fazer uma festa? Faça, mas faça em seu nome mesmo. Ah, eu quero fazer uma festa aqui, eu estou grato realmente a Deus. Aí aquela coisa, você já fez alguma coisa por alguém, de fato, e agora você quer fazer uma festa. Ah, eu quero comer, beber, cantar e tudo mais. Aí eu quero chamar aqui, né? Tem os irmãos da fé, vou chamar os irmãos da fé aqui, o guitarrista aqui, para a gente fazer uma festa. Aí faça no seu nome. Aí você canta, o pessoal diz, né? Canta hinos de louvor a Deus. Cai pelo chão, faz tudo o que quiser fazer, mas faz no teu nome. Ah, eu quero um momento que eu quero sentir alegria, eu quero cantar, eu quero desabafar, é um verdadeiro carnaval, né? Quero fazer, né? Agora com uma roupagem evangélica, né? uma roupagem evangeliquez, eu quero fazer assim, então pronto, faça, mas faça assumindo isso, que é você que está fazendo. Aí que é para você e para sua família. Agora, quer fazer algo por alguém, chamar isso de obra de Deus, aí sim, então faça para o outro mesmo. Então, eu quero aproveitar justamente esse momento, né, porque a gente se fala muito essas coisas de que estão fazendo a obra de Deus, que o trabalho que a mensagem restauradora faz, que aí eu posso dizer de obra de Deus nesse sentido, que é fazer com que você abra os olhos para que tenha de fato um amadurecimento, para que você possa ver mesmo, enxergar mesmo, para que aquela ideia que você tinha, que era só ilusão com relação à obra de Deus, você perca isso. Essa é a nossa ideia, nosso propósito, e que você ganhe realmente um olhar sóbrio e realista. Então, se você tem observado já isso, eu acredito que muita gente já tem observado, se una a nós nesse trabalho, se junte a gente, né? Então você pode, eu quero ajudar o Vanderlei Nunes, a Mensagem Restauradora, a fazer esse trabalho de conscientização das pessoas, de tirar as pessoas da infância da fé, né, da meninez, se tornarem adultas na fé. Eu quero cooperar com isso. Aí sim, isso é muito melhor do que muito culto de ação de graça. O que nós estamos fazendo aqui, que você ouve agora, é realmente fazer um trabalho para abrir, de fato, os olhos das pessoas, o entendimento das pessoas. Então contribua com o nosso trabalho. Aí você pode, basta entrar aí no Banco do Brasil, né, fazer um depósito lá no Banco do Brasil. Você às vezes pode fazer até pela internet. Então faça o depósito do Banco do Brasil na agência 4451-2, 4451-2 e conta corrente 13661-1, 13661-1, repetindo, agência 4451-2 e conta corrente 13661-1. Aí aparece lá Missão Cristã Mundial de Restauração, geralmente aparece Missão Cristã Mundial de, tá bom? Aí você entra em contato depois com a gente, Luiz, e você tem se unido, a gente saber disso aí, que você tem se unido a gente, e lhe darão melhores informações, até porque aí você entra em contato pelo 984-95-7355, 984-95-7355, sempre através de WhatsApp, mensagem de WhatsApp, tá bom? Você manda, se você ainda não adicionou, adicione. E aí, meu queridão, você vai receber também algumas coisinhas especiais que nós estamos preparando aí para vocês e para todos esses que têm de fato se unido a gente nesse trabalho. Aí sim, que é fazer a obra de Deus, que é levar a mensagem para tanta gente que precisa, que necessita, que tem sido até então crianças, às vezes até bebês na fé, e agora estão amadurecendo, e muitos ainda irão amadurecer, e você pode cooperar com isso, não só financeiramente, mas falando também do nosso trabalho para os outros, indicando para os seus amigos o nosso trabalho. Tá certo? Muito bem, deixa eu voltar aqui para o nosso texto. E aí Jesus vem e diz: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Se eu estou com eles, por que é que eles estarão tristes? Por que eles devem estar entristecidos, afligindo a alma, se eu estou com eles? Deixa eu perguntar para você, e ele está com você hoje? E por que tanta aflição? E por que tanto sacrifício que ele já fez por você. Ah, mas é porque ele diz aqui no resto do texto que dias virão em que precisarão jejuar, ou seja, precisarão estar aflitos, se afligirem, porque o noivo não estará. Mas ele não continua com você? Ah, mas é porque ele não está mais fisicamente, mas está em espírito. Mas quando é que ele esteve com você fisicamente? Ele esteve com os discípulos lá no início. Mas ele prometeu, não foi? Estou com vocês segunda e quinta, quarta e domingo. Eis que estou com vocês todos os dias. Então, Madeira, quando é que ele disse que... Qual é o sentido aí que ele disse que haveria dias que não estaria? Os dias que não estaria no período da crucificação, da morte. Mas, querido, ele já ressuscitou. E não ressuscitou mais como Jesus circunscrito a Israel. Ele agora é aquele Jesus paulino, lembra? Jesus Senhor, Jesus ressurreto, Jesus Todo-Poderoso, Jesus para além da vida, para além da morte. Jesus que está na tua vida por graça, né? Em todos os momentos, seja de alegria, de tristeza, de sofrimento, de dor, de vida, de morte, está contigo. Então, Jesus que tira você dessa meninez e leva você para que você se torne adulto no entendimento, na graça, no conhecimento, para a vida. Então, essa é a ideia. E essa é a nossa ideia. Esse é o trabalho que nós temos desenvolvido. Tá certo? E ele continua aqui. Dias virão, contudo, em que ele será tirado o noivo. Quando foi? Quando ele morreu. E nesses dias hão de jejuar. E aí estarão afligidos. Só que essa fase já passou, querido. Ele ressuscitou. Por isso é que ele vai dizer aqui, no final, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Estão querendo fazer. Estão querendo, não. Estão fazendo. Trazendo todos esses elementos do Antigo Testamento. E essas dores, esses sofrimentos, como se Jesus não tivesse ressuscitado. Então, para esse tipo de gente que vive essa fé da aflição, essa fé da dor, essa fé do sofrimento, Jesus ainda não ressuscitou. Eles já estão aqui, ó, na primeira parte, que diz assim: pode estar tristes convidados para o casamento enquanto o noivo está com ele, dias virão, contudo, em que será tirado o noivo. Estão nesses dias ainda. Na ideia deles, o noivo foi tirado. Na ideia da graça do Novo Testamento, o noivo está. Está na nossa vida. Está em nós. Está no nosso coração, no nosso entendimento, na nossa fé. Por isso que ele vai dizer, ninguém põe remendo de pano novo, dia de aflição, coloca o novo no velho, o velho no novo, não dá, filho. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Não dá para ter a graça de Jesus, a graça do Evangelho, em dia de aflição. Está entendendo o que eu quero dizer? Porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. Não dá certo. Nem se põe vinho novo em odres velhos. A graça de Jesus não entra no coração preso aos velhos rudimentos. Rompem-se os odres, derrama-se o vinho. Aí o que é tão precioso se perde. E os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então, quando se tem o Evangelho, de fato se tem a alegria de crer, a alegria de crer em Jesus Cristo, de estar na graça, de entender que estar no Evangelho é viver uma celebração perene, uma celebração permanente. E passar isso para os outros é de suma importância. Coisa mais importante nos dias de hoje, nos dias de uma fé fanatizada no mundo todo, é você poder mostrar para as pessoas que você vive o Evangelho da alegria, o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho da celebração, que você está tranquilo, coração tranquilo, alegre, satisfeito, embora, como todo ser humano, existam muitas dificuldades, mas nosso coração está fortificado. Como diz o versículo lá do Antigo Testamento, a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria de estar em Cristo. Estar em Cristo é estar em uma celebração perene. Ok? Lembrando para você que você esteja conosco aos domingos, no nosso momento de reflexão, às 9 horas da manhã, na rua São Luís, número 53, lá no bairro do 40 horas. Meu queridão, grande abraço.
Mensagem restauradora.blogspot.com.br.